Muito boa tarde a todos. Acho que vamos começar. Gostaria, em nome da Assembleia da República e do Programa Parlamento dos Jovens, dar as boas-vindas a todos os senhores deputados dos vários círculos eleitorais. Eu chamo-me Eldar Hoje Novo, sou deputada do CDS-PP. Aqui ao meu lado está a senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, que vamos presidir esta comissão. Como sabem, o objetivo desta comissão é o debate, de alguma forma dinâmico e espontâneo, sobre os projetos de recomendação que vão ter que apresentar e que foram aprovados nos diversos círculos eleitorais. E vamos tentar elaborar propostas que consagrem a riqueza dos contributos que, entretanto, já tinham sido apresentados e a recomendação final, como sabem, vai consagrar as medidas aprovadas nas comissões que a sessão depois plenária selecionar. Então, eu gostaria de relembrar... Pede a palavra.
Peço desculpa, é só porque aqui atrás não se está a ouvir muito bem. Obrigada.
Muito obrigada. Peço desculpa, eu vou aproximar um bocadinho mais o microfone, porque não falo muito alto, mas não disse nada que eu acho que deva repetir, porque ouviram pouco, mas ouviram. Muito obrigada. Então, boas-vindas a todos. Eu vou, antes de mais, relembrar que cada projeto que está em debate aqui na Comissão, cada grupo que representam os diversos círculos tem 8 minutos para a apresentação dos projetos e para o debate, inclui o debate, pelo que se usarem menos tempo na apresentação do projeto, ficam com mais tempo para intervir na parte dos pedidos de esclarecimento e das respostas. No caso dos Açores e de Braga, sabem que os projetos não estão em debate nesta comissão, estão noutra comissão, pelo que dispõem apenas de um tempo total de 5 minutos e só intervêm na fase do debate. Portanto, deverão gerir o vosso tempo da melhor forma possível. Portanto, esta é a primeira parte. Tenham o cuidado, por favor, de ligar e desligar os vossos microfones quando falarem. E eu vou agora dar a palavra à senhora deputada Odete João para também vos dirigir umas palavras.
Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Casa da Democracia. Nesta sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que têm trabalhado ao longo dos últimos meses, passando pelas sessões na escola e depois a sessão distrital, desejo a todos e a cada um de vós os maiores sucessos na apresentação das vossas recomendações ou do projeto de recomendação, desejando que façam todo o esforço possível para que ganhe o melhor ou que seja aprovada a melhor resolução, tendo em conta naturalmente aquilo que é a capacidade de argumentação de cada um dos grupos ou de cada um dos senhores deputados ou das senhoras deputadas que falam em nome do grupo distrital e desejo-vos naturalmente os maiores sucessos para esta sessão. Sendo certo que as vossas recomendações têm grande mérito, eu tive a oportunidade de as ler, isso não quer dizer que ganhe sempre a melhor. Portanto, para ganhar a melhor, nós temos que ter a melhor capacidade de argumentação para convencermos os outros de que a nossa resolução é, de facto, a melhor. Estas são as regras da democracia, ganha-se ou perde-se consoante os votos que temos, esperando que cada um de vós decida por aquilo que entende ser o melhor para o Parlamento dos Jovens e a representação dos jovens nesta sessão distrital, nacional. Muito obrigada. Cabe-me a mim agora gerir esta primeira parte dos trabalhos e iríamos então começar pela apresentação do projeto de recomendação de Castelo Branco. A nossa assessora, a doutora Inês Cadete, vai apontar os tempos, sabendo que têm 8 minutos que gerem da forma como entenderem. Castelo Branco, então.
Muito boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de cumprimentar em meu nome e em nome do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, todos os deputados aqui presentes, a mesa, a comissão organizadora do projeto. E eu acho que, na minha opinião, este ano o Parlamento dos Jovens deu-nos a nós um projeto muito difícil de levar para a frente. É um projeto para o qual temos que pensar em ideias para melhorar o país, mas também temos que pensar e saber um pouco trabalhar com a Constituição da República Portuguesa. Esta Constituição da República Portuguesa, que comemora os seus 40 anos, já foi revista muitas vezes, é revista de 4 em 4 anos, para quem não sabe, mas que mesmo assim continua a ter muitas fragilidades. E é para isso que nos encontramos aqui hoje, é para debatermos uma fragilidade que eu considero que ainda não está tão desenvolvido, que é o poder local. E para isso, o Círculo Eleitoral de Castelo Branco propõe 4 medidas que consideram essenciais para melhorar, assim, podemos dizer, o poder local, o poder autárquico no nosso país. E passo a apresentar. A primeira medida é: o poder político deve assumir o legislado na Constituição da República Portuguesa no que diz respeito à regionalização administrativa, nomeadamente criar as regiões previstas nos artigos 255 a 262 da Constituição da República Portuguesa e descentralizar competências do poder central para o poder regional, como por exemplo a gestão na área da educação, na área da saúde e na área da segurança social, respondendo-se assim de uma forma mais eficiente aos problemas das regiões. Ao fim e ao cabo, isto é uma forma de regionalização. O que eu e o que os nossos colegas aqui puseram foram apenas exemplos, podíamos acrescentar mais parâmetros. Na segunda medida, propomos a promoção da participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, fazendo com que estes façam parte da resolução dos seus problemas comunitários, através da criação de referendos ou outros mecanismos de intervenção. Desta forma, incentivamos a comunidade a exercer o seu dever de cidadania. Ao fim e ao cabo, queremos aproximar o cidadão do poder, do Estado, dar-lhe um pouco mais voz para que também se possa fazer ouvir. A terceira medida é a substituição do voto único e partidário pelo voto preferencial nas eleições legislativas e autárquicas. E, por fim, reorganizar e ou diminuir o número de deputados na Assembleia da República por cada distrito, salvaguardando a eleição dos 5 deputados por círculo eleitoral. Esta salvaguarda deverá ter como base necessário a diminuição dos deputados nos círculos eleitorais de Lisboa e no Porto. Resta-me desejar-vos a todos vocês um bom trabalho e que possamos conversar um pouco no final desta sessão. Muito obrigado.
Vamos continuar. Dou então a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Naturalmente que este projeto é muito difícil, como disse o Sr. Deputado de Castelo Branco, mas é fundamental termos informação para podermos decidir em consciência. Vamos então, saltando Leiria, passar ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Faça favor, Sr. Deputado.
Penso que assim todos ouvem. Então, caríssimos membros constituintes da mesa, muito obrigado pela palavra. Senhoras e senhores deputados, senhoras e meus senhores, é com uma enorme e verdadeira honra que nós, deputados eleitos para representar o Círculo de Lisboa, participamos nesta sessão nacional do Parlamento dos Jovens, sempre numa postura de serviço à nossa pátria. E é neste sentido que congratulo todos os senhores, todos os presentes, por saírem das vossas casas para combater a conformidade com o que de mal temos no nosso país e serem ativos numa sociedade que por vezes parece adormecida com o velho do Restelo. Posto isto, cabe-nos apresentar aquilo que consideramos importante alterar no nosso país, naquilo que diz respeito ao poder local, sempre com o objetivo de apresentar aos portugueses o melhor serviço político possível. E assim defendemos, com a nossa primeira proposta, um aumento dos contratos interadministrativos de delegação de competências que permitem não uma imposição da vontade do Poder Central, mas uma negociação entre Governo e autarquias, analisando caso a caso a capacidade e a vontade da autarquia em passar a ter determinadas competências que antes não tinha. No sentido de garantir a sustentabilidade da descentralização de competências, afirmamos também na nossa segunda proposta que deve estar claro na Constituição da República Portuguesa que a aplicação deste princípio da descentralização de competências deve implicar a simultânea transferência dos meios financeiros necessários, sendo isto executado, como está na Constituição, é uma lei geral e por isso deve ser executado do modo como o Governo, de um momento, assim o entender. Já a terceira proposta pretende combater um dos principais problemas patentes na política, a corrupção, aumentando a pena dos políticos que cometam crimes de gestão danosa do bem público. É inadmissível que um político se aproveite daquilo que é de todos para seu benefício pessoal. Na nossa quarta proposta, fica patente o objetivo de os cidadãos passarem a ter um maior poder de decisão na vida política com projetos como os orçamentos participativos. Tendo nós também a noção da importância da formação cívica das populações, consideramos na nossa quinta proposta que as autarquias devem ser responsabilizadas, e não só o Poder Central, como temos na nossa Constituição, pela formação humana, política e cultural das suas populações respectivas. E assim, com o projeto de Lisboa, proporcionamos um poder político que, descentralizado sustentavelmente, é conjugado com uma população democrática que, formada e informada, é capaz de não se deixar cair em mentiras e decidir, em plena consciência, o caminho que quer para o seu país, aproximando-nos assim do sonho utópico da democracia perfeita. Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos como nota de que a participação é fundamental, a participação dos cidadãos é fundamental para consolidar a nossa jovem democracia. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Setúbal.
Boa tarde, sou o César Andrade. Gostava de começar por saudar a mesa e os meus colegas deputados. Vou passar a apresentar o projeto de recomendação do Círculo de Setúbal. A nossa primeira medida consiste na criação de uma disciplina de educação política, obrigatória para o ensino secundário. Nesta disciplina seriam ensinadas noções de política e cidadania aos estudantes. Sugerimos uma carga horária de 10 horas, para não sobrecarregar os alunos de certos cursos do ensino secundário. Para a população adulta, sugerimos a criação de projetos como núcleos políticos para esta parte da população, para aproximá-la dos locais de decisão e da política. Com esta medida, queremos assim sensibilizar a população em geral e os jovens em particular, porque são os jovens que vão decidir o futuro político de Portugal. Vamos agora falar sobre a segunda medida. Defendemos que as associações municipais de estudantes possam intervir durante as reuniões ordinárias das câmaras municipais, para que possam expor os seus pontos de vista sobre o que se passa nos seus municípios. Vou passar agora a palavra ao meu colega.
Boa tarde a todos os presentes. Em continuação do apresentado pelo meu colega César, apresento a terceira medida do nosso projeto, que se baseia, como já aqui foi afirmado, no princípio de delegação de competências definido no artigo 237 da Constituição. O que nós propomos mais especificamente é a delegação de competências na área da educação. É necessário que sejam as autarquias, que estão próximas dos cidadãos, que estão próximas dos problemas inerentes à gestão do equipamento esportivo, que sejam estas que tenham a capacidade de gerir. A vantagem do poder local é que está próximo das pessoas, está próximo dos problemas, é rápido detectá-los, portanto, também é rápido resolvê-los. E assim sugerimos a transferência de competências na gestão dos equipamentos escolares do Poder Central para o Poder Local. Passo a palavra ao meu colega João Grilo.
Muito boa tarde, o meu nome é João Grilo, sou o porta-voz do Círculo de Setúbal e cabe-me a mim finalizar a nossa apresentação. Na quarta medida, que pensamos ser fulcral para o Poder Local intermediar as suas necessidades com o Poder Central, de modo a vê-las correspondidas. Sugerimos então a criação de um órgão de poder com a capacidade de estabelecer a comunicação direta entre a autarquia e o poder central. Esse órgão seria constituído pelos presidentes de cada distrito, onde num período a determinar se reuniriam para estabelecer necessidades prioritárias em cada região para serem apresentadas ao governo, de modo a que este tivesse conhecimento das verdadeiras preocupações de cada região e assim poderem ser mais facilmente colmatadas. No fundo, as nossas medidas visam resultados a médio e longo prazo, enfocando a educação dos jovens e impulsionando algo que ainda faz falta à democracia, a comunicação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Setúbal traz-nos uma dimensão da formação à educação política, quer para os jovens, quer para os adultos. É fundamental que todos nós tenhamos consciência do que se passa ao nível das nossas instituições democráticas, quer seja a Assembleia da República, o Governo, as autarquias. E passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria. Faça favor.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima mesa, senhores e senhoras deputados, todos os professores e repórteres que estão agora a assistir. Como podem reparar, não estão aqui presentes todos os nossos deputados, mas lá vamos tentar dar-vos a melhor prestação possível dentro das nossas capacidades. Falamos aqui, o meu nome é José Capinha e a minha colega André Galvão, falamos por todo o Círculo de Leiria, presentes e não presentes aqui. O nosso projeto é, como todos os outros projetos aqui, um projeto que foi pensado desde as sessões escolares até às sessões distritais, e foca este problema que nos atinge a todos, que é os desafios ao poder local. A nossa primeira medida foca a promoção de uma política de incentivo à cooperação intermunicipal, que passará pelo quê? Por focar num crescimento conjunto e equitativo dos municípios, pois Portugal é um país pequeno e é um país que deve crescer em conjunto, não perder-se em competições que não melhoram ninguém, sem haver um crescimento equitativo e focado na cooperação intermunicipal, não na competição entre os mesmos.
Boa tarde. Como o meu colega já referiu, sou André Galvão e vou falar da segunda medida. Portanto, a nossa segunda medida vem incidir no incentivo ao interesse da população pela política local, através da divulgação de orçamentos que já existem, nomeadamente o orçamento participativo, mas achamos também mais importante que se façam mais referendos e que se dê mais atenção a outros mecanismos desse tipo.
A nossa terceira medida foca em problemas que há em relação à gestão das unidades de saúde locais e passa por transferir as competências do controle destas unidades do poder central para o poder local, pois assim pensamos que conseguiremos alcançar um serviço de saúde mais personalizado e adaptado às necessidades de cada município, que são diferentes município a município, permitindo assim que os munícipes tenham vantagens no que toca à gestão das unidades de saúde. E agora a minha colega irá elaborar sobre a quarta medida.
Ok, vou falar brevemente sobre a quarta medida. Portanto, sabemos que muitas vezes em Portugal os políticos são acusados de corrupção. No entanto, o que está patente na maioria desses casos é a impunidade do que acontece e muitas vezes depois não há seguimento nesses casos. Portanto, o que nós achamos que seria importante é impedir que esses candidatos que já foram acusados de corrupção voltarem a poder candidatar-se a cargos políticos que muitas vezes acabam por ganhar.
Agora, a nossa quinta medida e última, focamos em propor que se aplique um limite posteriormente a decidir de mandatos aos deputados. E porquê? Porquê? Pois consideramos que o que é mais importante na democracia é a inovação, são ideias novas e, essencialmente, pessoas novas a, como estamos aqui no Parlamento, os jovens, a interagirem e a entrarem neste que é o mundo político. Ao aplicar um limite de mandatos aos deputados, poderemos impedir um problema que acho que todos sabem que acontece, que é que certos deputados se encostem, por assim dizer, e percam aquela iniciativa que eles tinham no início da sua carreira, por exemplo, de dar ideias novas e de ter inovação, uma inovação que é tão necessária a que um país como Portugal evolua, que é uma coisa que ele bem precisa de fazer. Terminamos aqui a nossa apresentação e desejamos a todos uma ótima continuação dos trabalhos e gostaríamos só de acrescentar que já lemos os projetos que vão ser aqui apresentados e achamos que são todos ótimos, por isso espero que sejam os trabalhos pacificamente e que corram todos bem. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Círculo de Leiria traz-nos aqui a preocupação de um trabalho em rede e da coesão territorial e foca, como já outras recomendações focaram, as questões da descentralização. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém. Façam favor.
Muito boa tarde a todos. Sou o Carlos Morgado. É-nos uma enorme honra estar aqui presentes. Para a nossa infelicidade, encontramos-nos num país em que o seu povo se encontra afastado da vida política, em grande parte por decepções com os líderes políticos, quer centrais, quer locais, e por isso apresentamos 5 medidas para colmatar essas falhas rumo a um progresso democrático para a nossa nação. Sem demoras, começaremos agora a apresentar as medidas. Irei passar agora ao meu colega Tiago Jorge.
Muito boa tarde a todos. Portanto, a nossa primeira proposta é a introdução de medidas de avaliação dos autarcas através de uma plataforma online, de modo a consciencializá-los e responsabilizá-los por uma má gestão do seu município, com vista a promover uma maior interação entre os cidadãos e os órgãos municipais, e uma relação cada vez mais estreita entre estes. Portanto, mais uma vez, e como forma a colmatar o facto dos cidadãos estarem cada vez mais distantes da política, o objetivo desta medida era, lá está, aproximar os cidadãos daqueles que de facto têm o poder em seu nome.
Vamos passar à segunda medida, que é a criação do projeto Gente como a Gente, que designa a construção e reabilitação de edifícios devolutos e a prestação de apoio social. Tais espaços serão desenhados e estudados pela equipa universitária Futuro Promissor, constituída por alunos formados em diferentes áreas no plano social e económico, assumindo uma vertente prática da sua formação, algo que consideramos ser de extrema importância para a aproximação do povo com a vida política. Também a nossa terceira medida é a atribuição de mais competências ao poder local, nos diferentes órgãos, de acordo com as suas especificidades, no domínio da qualificação e valorização do ambiente e ordenamento do território, algo que também já está previsto na nossa Constituição pela centralização do poder.
A nossa quarta medida aborda os orçamentos participativos, neste caso a implementação do orçamento participativo em todos os municípios do país. Ora, quanto à nossa experiência e quanto àquilo que pudemos partilhar na nossa sessão distrital, o orçamento participativo, e mais em concreto até o orçamento participativo jovem, têm sido programas bastante concorridos nos municípios em que estão instituídos e, portanto, queremos que seria uma mais-valia que eles se aplicassem a todo o território nacional. Mais uma vez, como forma de aproximação dos cidadãos ao poder local. Como última, temos a implementação das regiões administrativas, tal como previsto na Constituição da República Portuguesa, com a consequente extinção das demais comissões e administrações regionais até agora existentes, CCDRs, ARSs, etc. A Assembleia Regional seria constituída por representantes de cada um dos municípios de cada região. Neste caso, sugeríamos os presidentes de Câmara Municipal. Vale aqui ressalvar que esta fusão num só órgão regional poderia muito bem salvaguardar a contenção de custos, que de facto é uma mais-valia também para os tempos austeros que estamos a viver no nosso país.
E assim damos por terminada a nossa apresentação, fazendo uma vez mais ênfase no facto do povo estar cada vez mais afastado da vida política e estas soluções que nós acabamos de propor poderão aproximar uma vez mais o povo da vida política portuguesa, honrando de facto a nossa jovem democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Eleitoral de Santarém, que nos traz aqui a problemática das regiões administrativas e da necessidade de uma maior representação destas mesmas regiões administrativas. Passamos agora à fase de discussão e eu ia pedir para colocarem o braço no ar quem quer intervir para se fazer uma listagem das intervenções com, numa primeira ronda. Depois fazemos as respostas, damos tempo para as respostas e depois novamente uma segunda ronda de questões para gerirmos bem o tempo. Então, vamos lá. Diga-me, Lisboa é? Lisboa? Setúbal? Açores? Leiria? Santarém? Castelo Branco. Pronto, vamos fazer esta primeira ronda, contando, acumulando os tempos agora nas perguntas e nas respostas.
eu ia pedir uma coisa que não pedi inicialmente, que é cada pessoa que, cada deputado que usar da palavra, por favor, diga o nome, está bem? Para ficar registada em vídeo, que esqueci-me disso inicialmente. Lisboa, então, faça favor de colocar a questão.
Boa tarde a todos. Antes de mais, chamo-me Eva. Gostava de começar por vos congratular por todos os projetos. E eu, na minha intervenção, vou dirigir-me a todas as escolas aqui presentes, porque consideramos que propostas de todas as escolas aqui presentes, todos os projetos, se incluem de certa forma ou de alguma maneira na nossa primeira e segunda medida. E isto diz respeito a que todas as escolas tocaram na descentralização de competências. Isto porque eu gostava de vos fazer notar uma diferença jurídica entre a palavra transferência e delegação. Isto porque a transferência, estando patente na Constituição, será algo que não é temporário, é algo permanente e que, portanto, aprofunda as assimetrias ao longo do país, porque há juntas de freguesia e câmaras mais pequenas, outras maiores, umas com um orçamento maior e outras com um orçamento mais pequeno. E, portanto, a transferência vai fazer com que seja igual para todas e as necessidades de cada uma são diferentes. Portanto, a transferência aprofunda as assimetrias que nós, por exemplo, o ano passado procurámos combater. E, portanto, os contratos interadministrativos de delegação de competências, e aqui salienta a palavra delegação, impedem isto mesmo. Porquê? Estes contratos servem como uma negociação entre as autarquias e o Governo Central, que é algo temporário, é algo que traz já o orçamento definido, é acordado entre a autarquia e o Governo Central o que é que vai passar, o que é que a autarquia quer que esteja a seu encargo, o que é que não quer, que orçamento é que precisa e que orçamento é que não precisa. E, portanto, o que nós considerámos ao ler alguns projetos, posso dizer, a terceira medida do projeto de Leiria, a terceira medida do projeto de Santarém, a terceira medida também do projeto de Setúbal e a segunda medida do projeto de Braga. Nós considerámos que seriam todas que se encaixariam nisto e gostávamos de sugerir que pensem nesta questão de um contrato interadministrativo de delegação de competências para estas tais competências, para que se consiga um maior acordo e harmonia entre todas as autarquias e as suas necessidades e o Governo Central. E era isto. Obrigada a todos e bom trabalho.
Obrigada, Sra. Deputada. Lisboa dirigiu-se a um conjunto de círculos eleitorais, que depois terão a oportunidade de dar a resposta. Vamos ao círculo à pergunta do círculo eleitoral de Setúbal, se faz.
Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de saudar todos os presentes, membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Beatriz César, círculo de Setúbal. Eu gostaria de interpelar o círculo de Lisboa e dizer que reconhecemos mérito na criação da quinta medida e compreendemos e concordamos com o seu objetivo. No entanto, há que ter em conta o fator da parcialidade. Ao atribuir a responsabilidade desta formação política e para a cidadania aos órgãos do poder local, estaríamos a comprometer a sua imparcialidade, pois poderia ser influenciada pelas ideologias políticas das autarquias em questão. Gostava então de fazer referência à primeira medida do nosso projeto, do projeto de Setúbal, que também fala de educação política nas escolas, mas que responsabiliza o Ministério da Educação. E então assim está assegurada a imparcialidade da mesma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Beatriz César. Tem mais questões, mas vamos então intercalar, certo? Ia passar a palavra ao Sr. Deputado dos Açores. Ou Sra. Deputada, peço desculpa.
Boa tarde, o meu nome é Maria Amélia Pacheco. A nossa pergunta é dirigida ao Círculo de Santarém. Consideramos a vossa primeira medida positiva, no sentido em que contribui para a consciencialização dos autarcas acerca da gestão dos municípios. No entanto, relativamente à responsabilização, gostaríamos de saber de que forma seria efetuada, ou seja, caso o autarca tenha uma avaliação má, como é que será responsabilizado por isso, mesmo no caso de sua gerência ser bastante boa, se existe alguma benesse para essa sua gerência. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado de Leiria, que se chama...
José Capinho. Boa tarde. A nossa pergunta está dirigida para Setúbal e é sobre a quarta medida. É mais um pedido de esclarecimento e perguntamos se não consideram que criar um órgão para intermediar os requerimentos e as conversas, por assim dizer, entre o poder local e o poder central, não iria dificultar ainda mais esta comunicação, visto que estaríamos a criar mais um sistema de burocracia entre os municípios e o Poder Central, focando também na nossa primeira medida, que foca no maior favorecimento das comunidades intermunicipais, que podem entre si os municípios conversar, criando esses requerimentos e estas perguntas que têm para o Poder Central, e serão eles apresentados sobre a forma de um grupo, em vez de criarmos quase o que nos parece ser um serviço correio entre município e Poder Central. Por isso, nos podiam depois esclarecer esta nossa dúvida.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado de Santarém, ou à Sra. Deputada.
Sr. Deputado. Passa. Muito boa tarde. O meu nome é Beatriz Ribeiro e estou aqui a representar o Distrito de Santarém com os meus colegas. Em primeiro lugar, gostava de vos congratular a todos pela vossa presença aqui. E, em segundo lugar, gostava de questionar o Distrito de Leiria e de Castelo Branco. Relativamente à vossa quinta no de Leiria e a quarta medida no Distrito de Castelo Branco, no que diz respeito à redução do mandato de deputados e ao limite deles, e gostava que me esclarecessem um pouco acerca de como é que isto poderá ajudar o nosso país e as nossas autarquias. Muito obrigada e o resto de uma boa sessão a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra a Castelo Branco, com o Sr. Deputado.
Começo por cumprimentar as excelentíssimas constituintes da mesa, senhores e senhoras deputadas, e olhos para esta sessão, bem como todos aqueles que assistem a este exercício de democracia. Respondendo prontamente à questão que nos foi dirigida...
Senhor Deputado, vamos agora fazer todas as questões e depois o período das... Peço desculpa.
Não, eu peço desculpa, obrigado. A nossa questão dirige-se ao Distrito de Santarém e mais concretamente à vossa segunda medida, que incide na requalificação urbana. Esta requalificação que aqui nos é proposta, certamente que acarretará custos, e tendo em consideração que há um grande número de câmaras em profundo endividamento, como seria assegurada esta requalificação, sendo necessário, obviamente, custo monetário?
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Círculo de Setúbal.
Boa tarde a todos os presentes, todos os deputados presentes. Eu queria interpelar o Círculo Eleitoral. Eu queria interpelar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco em relação à quarta medida. Queria dizer que o trabalho parlamentar é mais do que é visível nos noticiários. Implica muita pesquisa e muito contacto com as realidades e com os cidadãos. Menos deputados impediria a execução deste trabalho e isto resultaria em menos envolvimento dos deputados nas problemáticas em debate. O que tem consequências muito negativas para todo o país. E quero passar a palavra para o meu colega Artur Ramos.
Acrescentando. Deixe-me só perguntar se há mais algum círculo eleitoral que queira colocar alguma questão nesta primeira ronda. É o círculo eleitoral de Santarém, para intercalarmos, que é o que manda o regulamento. Portanto, o círculo eleitoral de Santarém, se faz favor. O Círculo Eleitoral de Lisboa está pronto? Então vamos passar a Lisboa e depois Santarém, está bem? Sim. Pronto, enquanto o Santarém se prepara, vamos passar a Lisboa.
Muito bom dia, caros senhores deputados. A minha pergunta vai direcionada a Santarém e gostaria de saber como é que vai ser gerida a plataforma online e qual ou de que forma poderão chegar a pessoas mais idosas ou pessoas que não tenham acesso à tecnologia. Como é que pensam em, por exemplo, reunir as pessoas e fazer uma espécie de inquérito ou juntá-las ao pé de um computador e façam as questões? É só isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então a Santarém. Está pronto? Então, faça favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa. Muito bom dia, boa tarde, aliás. O meu nome é Afonso Caldeira e a nossa questão está direcionada para... Setúbal, julgo eu. em que a medida diz adição de uma associação municipal de estudantes às reuniões ordinárias das câmaras municipais. Ora bem, a nossa questão prende-se com a existência dos Conselhos Municipais da Juventude e que, se de certo modo, a criação desta associação não é um pouco redundante, tendo em conta que já existem estas comissões e que, de certo modo, já têm o objetivo que aqui está proposto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então agora, Setúbal, para a terceira pergunta.
Gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Castelo Branco em relação à terceira medida. Não compreendo muito bem o que querem dizer com voto único e partidário, do ponto de vista se estão a propor um sistema de votação por ordem de preferência, como existem os sistemas de pluralidade, Runoff, Board ou Condorcet. E outra questão, na parte do partidário, tanto no poder local, pelo menos, existem listas independentes. O voto não tem que ser necessariamente partidário. Podemos votar numa lista independente. Por exemplo, se eu não estou em erro, a Câmara Municipal do Porto é com... nas últimas eleições autárquicas, uma lista independente foi a que venceu a Câmara Municipal do Porto. Portanto, eu acho que esta medida é desnecessária quando já existem meios de um voto não ser partidário, se é este o sentido que querem dizer. Em relação também ainda no voto único... Quando nós votamos, quer nas eleições legislativas, quer nas eleições autárquicas, estamos a votar num representante. Não estamos a hierarquizar qual é que preferimos em relação ao outro. Eu não compreendo esta proposta. Muito obrigado.
Deputado, não sei se Braga quer fazer alguma questão, que foi o único círculo que não interveio. Então, passamos novamente a Santarém, para mais uma pergunta nesta primeira ronda. Eu só perguntava, há mais algum círculo que queira colocar alguma questão? Açores e Leiria. Então, Santarém, faça favor.
Ok, muito boa tarde, outra vez. A nossa pergunta dirige-se ao Círculo de Castelo Branco, relativa à primeira pergunta. Eu queria questionar de que maneira é possível, em regiões envelhecidas, delegar o poder na área da segurança social para as câmaras municipais e para demais órgãos regionais. Uma vez que, como provavelmente deve ser do vosso conhecimento, temos regiões em Portugal com alto grau de envelhecimento e que por si só não são capazes de suportar com a população ativa que trabalha nesses mesmos distritos os encargos que a Segurança Social tem por si própria pelas suas próprias características de ter que ajudar a população mais envelhecida. E queria também questionar acerca da substituição do voto único e partidário pelo voto preferencial nas eleições legislativas e autárquicas. No que diz respeito às eleições autárquicas e para a eleição de vereadores, até me parece adequado. No entanto, não consigo perceber em que medida é que se adequaria nas eleições legislativas, até porque, dou-vos um exemplo, nas passadas eleições legislativas de 2015 participaram cerca de 16 partidos políticos nas eleições. A questão é que o voto preferencial, e como muito provavelmente os nossos colegas até estudaram isso, se tiveram disciplina de macros, isso se recordarem, o voto preferencial ordena os partidos por número. Portanto, as pessoas têm que escolher qual é o partido que para elas fica em primeiro, segundo, terceiro, etc. E, havendo 16 partidos, o mais provável é que a maior parte das pessoas escolha, de facto, um partido para ficar em primeiro, mas depois os outros os coloque de ordem indistinta, o que vai acabar por não ter qualquer resultado efetivo. É tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado dos Açores.
Antes de mais, boa tarde a todos. Excelentíssima mesa, caros colegas deputados. O meu nome é Miguel Albregaria, estou aqui em conjunto com a minha colega em representação do Círculo Eleitoral dos Açores. Bem, em primeiro lugar, queremos congratular o Círculo de Castelo Branco pelas suas terceira e quarta medidas, pois achamos que são medidas realmente muito pertinentes. Por sua vez, discordamos da vossa medida e gostaríamos que nos esclarecessem em que contexto e de que maneira a criação de regiões autónomas irá resolver futuros problemas que agora não são. Numa altura em que estamos a lutar pela unificação de toda a Europa, que sentido faz, senhores deputados, dividir Portugal? Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Passava agora ao Círculo Eleitoral de Leiria e fala à senhora deputada.
Andréia Galvão. Boa tarde. A nossa pergunta dirige-se ao Círculo de Santarém, relativamente à primeira medida. Embora nós concordemos que vemos que há algo positivo na medida, que pretende ligar as pessoas ao poder local, temos algumas preocupações. Por exemplo, relativamente ao facto de ser uma plataforma online. Online, muitas vezes as pessoas não sentem responsabilização pelas coisas que dizem e que fazem. Ou seja, qualquer pessoa poderia ir a esta plataforma e, com a intenção de prejudicar alguém, escrever uma opinião sem qualquer fundamento. A nossa questão é, como é que pretendem responsabilizar as pessoas pelas suas opiniões? Obrigada.
Senhora Deputada, passamos então agora, não sei se há mais alguma questão. Então, o Círculo Eleitoral de Setúbal e encerramos para passarmos às respostas, está bem? Senhor Deputado.
Certo. Gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Leiria quanto à quinta medida. Queria saber, quando falam dos deputados municipais, dos deputados da Assembleia da República, o nosso Círculo Eleitoral não conseguiu compreender esta medida. Quero também louvar o Círculo Eleitoral por um forte projeto de recomendação que aqui tem. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos pelas questões que colocaram e pela elevação com que o fizeram. Passamos agora, penso que praticamente todos os círculos, pelas minhas notas, foram interpelados e eu se calhar começava agora a ordem inversa de Setúbal até Castelo Branco para dar oportunidade de resposta. O tempo não será muito e a nossa assessora Inês Cadete vai dizer à medida de cada um dos círculos qual é o tempo que resta. Para Setúbal temos... cerca de 3 minutos e meio. Portanto, Setúbal, faça favor, dispõe 3 minutos e meio para gerir comentários.
Boa tarde outra vez, o meu nome é João Grilo. Respondendo à interpelação do Círculo de Leiria, a nossa medida englobaria, no fundo, a vossa primeira medida, visto que para os presidentes de cada distrito se reunirem, estes teriam primeiro que se reunir com os seus conselhos e freguesias para tomar consciência de todas as suas necessidades, de forma a poderem cooperar em conjunto. Em relação à burocracia, os trabalhos realizados neste órgão de poder seriam do cargo dos presidentes, fazendo esta responsabilidade parte da burocracia já realizada no cargo de presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém, que dispõe de... cerca de 3 minutos, faz favor. 2 minutos, peço desculpa.
Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Neves e sou a porta-voz do Círculo de Santarém. Então é assim, antes de mais, eu gostaria de referenciar que eu e os meus colegas deputados, nenhum de nós concorda com a primeira e a segunda medida, no entanto ela foi eleita e temos que a defender da melhor forma que podemos. Por isso, peço desculpa se os argumentos não sejam os melhores. Quanto à primeira medida, apenas gostaria de referir que eu não concordo e não acho que seja a população idosa que vai aumentar e que vai contribuir para a maior autonomia do poder local e assim das autarquias. No entanto, este círculo também contra-argumentou contra nós e sobre a responsabilização daquilo que cada um escreveria nesta plataforma online. Eu assumo que cada pessoa, a partir do momento em que escreve alguma coisa, toma a responsabilidade disso e não acho que seja necessário andarmos a verificar e a responsabilizar estas pessoas por aquilo que escrevem. Quanto à segunda medida, apenas gostaria de referenciar que gostaríamos de ir buscar os fundos e gostaríamos de utilizar o dinheiro dos fundos comunitários e também da nossa quarta medida que propõe a implementação do orçamento participativo. Obrigada e é tudo o que tenho para dar.
Senhora Deputada do Círculo Eleitoral de Santarém, muito obrigada. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Sim.
Não são 8 minutos? Não eram 8 minutos?
O total eram 8 minutos. Portanto, cerca de um minuto. A mesa é condescendente. Faça favor.
Eu penso que nós demorámos menos tempo, era só por isso. Nós demorámos menos, penso não ter demorado muito tempo na intervenção.
Bom, vamos retificar os cálculos.
Erro nos cálculos.
2 minutos e meio. Tem razão, Sr. Deputado.
Obrigado, obrigado. Bom, o meu nome é Hugo Sousa, sou o porta-voz do Círculo de Lisboa. Respondendo à questão de Setúbal, imparcialidade. Antes de mais, as câmaras municipais são constituídas por vários partidos políticos. Os vereadores têm vereadores de vários partidos políticos e as assembleias municipais também são constituídas por vários partidos políticos. Depois, há uma diferença a definir. A diferença entre política e vida partidária. Política é a melhor maneira que nós arranjamos de gerir as nossas cidades. A vida partidária é uma maneira de ver a política. Aquilo que nós queremos na nossa proposta é incidir sobre a educação cívica. A educação cívica é esse o objetivo da nossa proposta. E depois, a formação cívica, cultural e humana não tem cor partidária, senhores deputados. Nós pretendemos, portanto, aumentar a realização de eventos que promovam isto mesmo. E não são eventos partidários, mas sim eventos que promovam termos uma população mais informada e formada daquilo que são, daquilo que é a política. E não só, porque a cultura passa por muitas mais áreas do que a política. E depois, a vossa proposta que vocês referiram, a vossa primeira proposta, é interessante, mas não alcança o objetivo que nós pretendemos, que é a proximidade. É adaptar a cada município uma determinada... porque o município conhece bem o seu concelho, ou o Presidente da Junta conhece bem a sua freguesia e consegue ir mais ao encontro da sua população, porque por vezes conhece os próprios nomes dos cidadãos que lá vivem e é esse o nosso objetivo, a proximidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Círculo de Leiria. Tem cerca de 4 minutos e toma a palavra...
André Galvão.
Obrigada.
Olá, boa tarde. Nós vamos responder à questão que nos foi feita relativamente à nossa quinta medida, que é relativamente à limitação dos mandatos dos deputados, e perguntar-nos como é que isto vai influenciar o poder local. Portanto, os deputados representam determinados distritos. Nós achamos que é importante que venha gente nova desses distritos, que mais conhecedora da realidade local nessa atualidade, para que possa inovar, trazer ideias inovadoras para a Assembleia.
Muito obrigada.
Pois, aos
sim,
dois.
Vamos responder.
Concluir o senhor deputado, faça favor.
José Capinha, e no que toca à questão se eram de deputados apenas municipais, deputados a nível nacional, estamos a focar os dois e, no entanto, devido a problemas, discussões que houve na nossa sessão distrital, consideramos mesmo que todos os cargos políticos devem ter uma limitação de mandatos, pois em todos os cargos políticos é necessário que haja a mudança, e acho que todos podemos concordar com isso, e a renovação de as pessoas que estão lá a exercer esse cargo, pois, como nós já dissemos, a inovação é o caminho mais acertado para a evolução da democracia. E concluímos a nossa intervenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco. E toma
obrigado.
A palavra.
João Patrício. Obrigado. Respondendo então às questões que nos foram feitas acerca da nossa quarta medida, acharia importante que tivéssemos consciência do seguinte. A conjugação da evolução demográfica recente com o processo de distribuição de deputados pelos diferentes círculos eleitorais traduziu-se em assimetrias crescentes na representatividade de vastos territórios, com enorme prejuízo para as populações do interior, que veem os seus interesses muitas vezes esquecidos. Assim, se analisarmos o mapa de distribuição de deputados do nosso país, Lisboa e Porto elegem 86 deputados, 37,4% do total. Conjuntamente com Setúbal, elegem 104 deputados, o que faz 45,2% do total. Paralelamente, distritos como Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora e Beja elegem apenas 15 deputados, 6,5% do total. A nossa medida incide apenas numa tentativa de contrariar o fenómeno de desvalorização política de vastas áreas do nosso território, onde cada vez vive menos gente, é um facto, e cada vez com menor capacidade representativa. É apenas nesse sentido que a nossa medida vai. Passo agora a palavra ao meu colega Pedro Caniça.
Bom, muito boa tarde a todos. Ainda não tive a oportunidade para, portanto, cumprimentar-vos a todos, senhores deputados, professores, a mesa.
Gostaria de responder a quem fez perguntas sobre a nossa terceira medida, relativamente ao voto preferencial, creio que foi o Distrito de Santarém e Setúbal. O que é que eu posso dizer acerca do voto preferencial? No voto preferencial, o eleitor escolhe o deputado com que mais se revê e identifica. Com o voto preferencial, acabamos com as famosas negociações intrapartidárias de lugares na lista, que em nada são benéficas, e faz com que os membros da lista, isto é, os candidatos a deputados, por um círculo, tenham uma maior responsabilidade. Vamos supor que eu me identifico muito com um deputado de um partido X, e que esse deputado, por sua vez, isto no meu círculo de Castelo Branco, está em quinto lugar. Mas eu quero que esse deputado vá em primeiro. Eu não posso escolher atualmente. E eu acho que, aliás, enquanto círculo, achamos que o eleitor deve ter esse poder de escolha, porque em círculos como Castelo Branco, em que elegemos 4 deputados, um número bastante baixo e que tende para ser cada vez menor, o quinto deputado de cada lista nunca poderá ser eleito. E se for o deputado com quem eu me identifico mais, eu nunca poderei ver esse deputado a representar-me na Assembleia da República. Passo agora a palavra ao porta-voz João Silveira.
Muito boa tarde novamente a todos. Gostaria de responder aos Açores relativamente à pergunta que foi colocada sobre a primeira medida e a minha resposta vai ser muito breve. Nós não pretendemos separar o país. Nós queremos uni-lo quebrando assimetrias. E para que é que nós queremos a regionalização? Eu costumo dizer, e acho que até já foi aqui dito, que ninguém conhece melhor os problemas de uma determinada região como as pessoas que nelas habitam. Nós só teríamos assim uma gestão de recursos mais focada e conseguiríamos resolver problemas que o Governo não conseguiria resolver, porque são problemas, se quiserem, mais pequenos, olhando da perspectiva do Governo, mas maiores da perspectiva, por exemplo, de uma localidade. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vão-nos dar só um minuto para nos organizarmos aqui na mesa e vermos o tempo que ainda sobra para dizer a cada um dos círculos eleitorais e para fazerem as alegações finais. Só um segundo, certo? Açores tem ainda 4 minutos, Castelo Branco tem 1 minuto e meio, Lisboa tem 1 minuto, 1 minuto, Leiria tem 3 minutos, Santarém tem 2 minutos e Setúbal, isto é?
Isto é 3 ou 5?
Cinco, tem 2 minutos. Braga tem os 5 minutos que ainda não usou da palavra. Portanto, as alegações finais de defesa de cada uma das vossas recomendações fazemos agora ao contrário. Ao contrário, não, porque usa 2 vezes da palavra o mesmo círculo eleitoral. Vamos começar então por Braga, não sei se quer usar da palavra. Vamos então aos Açores. Faça favor. Neste momento estamos nas alegações finais, para depois passarmos à votação na generalidade. Diga, Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa?
Sim, sim.
Então era, faça favor.
Era para questionar se não podíamos ainda fazer outras perguntas. Ou se...
Eu posso devolver finais. Ao plenário essa questão, mas face aos tempos que temos, se fazemos as perguntas...
Pronto, então...
Os outros círculos podem não ter tempo para responder. Portanto, podem, nas vossas alegações finais, fazer a opção de colocarem perguntas, mesmo sabendo que o outro círculo eleitoral pode não ter tempo para responder, mas, de algum modo, evidenciar aquilo com que estão de acordo no vosso projeto de resolução e aquilo com que não concordam nos outros projetos de resolução. Penso que encontramos aqui um meio termo entre uma situação e outra. Obrigado. Faça favor, Senhora Deputada, do círculo eleitoral de Santarém.
Santarém, exatamente. Senhora Deputada, eu gostava só de questionar acerca do facto de nós agora podemos fazer considerações finais, depois proceder se há a votação, ou seja, nós agora podemos fazer uma espécie de apelo ao voto, se for possível? Ou...
Neste momento têm que gerir o tempo de... Eu não quero condicionar ou dizerem aquilo que é mais relevante no vosso projeto, não é? De algum modo sim, realçar aquilo que consideram melhor face aos outros. Não estamos propriamente em campanha eleitoral, sim, não é? Mas pela força dos argumentos, dizermos que cada um dos nossos projetos, de cada um dos círculos é o melhor, ou então interpelarmos os outros no sentido de ou esclarecimento ou dizer o meu é melhor que o teu. Por esta e esta razão. Portanto, fundamentalmente estamos aqui também todos a aprender numa postura democrática. Ia passar então a palavra, depois destas duas interpelações, aos Açores. Aos Açores, quer usar da palavra? Pronto. Pronto. Sim, pode fazer ainda a pergunta, sendo certo que o outro pode não ter tempo para responder.
Na mesma. Portanto, a nossa última pergunta é dirigida ao Círculo de Leiria. Gostávamos de congratular a ideia que está implícita na vossa segunda medida relativa à realização de referendos locais. No entanto, gostaríamos que nos esclarecessem quais os critérios que idealizaram para que um determinado projeto vá a referendo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passávamos agora a Castelo Branco.
Certo, então gostaríamos de usar este restante tempo que temos para fazer uma pergunta também ao Círculo de Leiria relativamente à sua quarta medida. Nesta medida é-nos dito que qualquer agente político que tenha sido condenado por corrupção não poderá voltar a exercer um cargo político, público. E porquê é que esta medida está errada? Para começar, a única discriminação existente na Constituição da República Portuguesa no que toca ao acesso a cargos públicos está contemplada no artigo 125, que nos diz que nenhum cidadão com menos de 35 anos pode candidatar-se à Presidência da República. Fora isso, o que nos diz a Constituição é que o acesso a cargos públicos deve ser igual para todos os cidadãos portugueses, o que torna, desde já, esta medida inconstitucional. Se fizermos uma analogia algo básica e pensaremos sobre o porquê de não existir a pena e não ser permitida a pena de morte em Portugal, concluímos que o objetivo de qualquer pena não é findar a vida de uma pessoa, mas sim reeducá-la e reinseri-la na sociedade. E, nesta mesma linha de pensamentos, não é justo impedir o exercício de cargos públicos por alguém que tenha sido condenado por corrupção, porque o denominado agente político é um ser humano e, tal como um, aprende com os erros. Posso dar-vos o exemplo do jurista e político português Isaltino Moraes, que por cerca de um ano esteve detido a cumprir a pena por crimes de fraude fiscal qualificado e branqueamento de capitais, e é agora, em 2017, candidato à Câmara Municipal de Oeiras, e as sondagens feitas até agora posicionam-no de forma algo boa, posso dizer, e tem efetivamente aceitação por parte da população que reconhece que este próprio mudou. Posto isto, senhores deputados, acham que esta medida continua a fazer sentido? Aproveitando um pouco do tempo que me resta para fazer as considerações finais, já estou mesmo a acabar, acho que o Círculo de Castelo Branco tem um projeto de recomendação sólido, com o qual temos bastante conhecimento e acho que é um projeto de recomendação que pode e deve ir avante, visto que engloba um pouco das ideias de todos. Qualquer alteração, obviamente, que é bem-vinda, porque, tal como eu disse, o ser humano aprende com os erros. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria e toma a palavra.
A deputada André Galvão.
Relativamente à questão que nos foi agora colocada pelo Sr. Deputado, nós realmente vemos bastante pontos fortes na sua argumentação. No entanto, um cargo público, um cargo político, é algo que acarreta bastante responsabilidade. E as pessoas têm que ter noção disso. E em Portugal o que acaba por acontecer é que há uma grande impunidade em casos de corrupção, o que resulta na perda de fé da população na classe política. A justiça quase sempre desresponsabiliza qualquer pessoa que tenha sido acusada por corrupção. E, por exemplo, o caso do Sr. Isaltino Moraes, ele em 2009 foi acusado a sete anos de prisão efetiva. E essa prisão acabou por ser reduzida ao tempo que ele cumpriu. E será que isso é justo? Não cumprir o tempo, não cumprir a sua pena e poder depois de novo voltar a candidatar-se?
Para mais, e gostaria apenas de acrescentar, embora, e sou-lhe sincero, estou dividido no que toca agora à minha opinião em relação a esta nossa medida, a sua argumentação fez bastante sentido. No entanto, um cargo público, e sim, é inconstitucional agora, mas nós realmente estamos aqui para ver se alteramos a Constituição para algo melhor.
Legislar.
E o que é que nós, e nisto é a minha opinião, e encontro-me, vou-lhe ser muito sincero, muito dividido neste caso. Um cargo público, como a minha colega referiu, é um cargo de elevada responsabilidade. E nesse cargo público, sim, todos aprendemos com os erros, mas os erros também têm consequências e devem-nas ter. O que nós aqui estamos a dizer, isto é mais uma medida não para punir a pessoa, mas para prevenir que ela volte a cair nesses erros. E se o cargo público é um cargo em que estamos a dar um poder sobre todos nós a alguém, e esse alguém, que às vezes isto é muito pouco pensado, mas as pessoas no cargo público não trabalham acima de nós, trabalham para nós, e a minha opinião como cidadão, como pessoa que tem pessoas no cargo público que têm poder acima de mim, penso que, mesmo se essa pessoa foi condenada por corrupção, não deve ter o direito de se voltar a candidatar, pois poderá voltar a cair nesses erros. No entanto, devido à sua argumentação, tenho a dizer que não tenho tanta certeza quanto à opinião que estou a dar agora.
Mas é uma questão de confiança.
É uma questão de confiança, claro. Para além disso, nas nossas alegações finais, queríamos congratular toda a gente. Achamos que estão aqui projetos extremamente bons, projeto de Castelo Branco, projeto de Lisboa, de Braga, e eu diria o resto dos círculos, mas não os consigo ver todos. E queríamos dar os parabéns a todos e espero que quando votem, votem conscientemente e votem conscientemente num projeto que acham que consiga fazer realmente a diferença, porque é para isso que nós estamos aqui. Isto não é apenas uma competição de argumentação, isto é realmente para ver se conseguimos mudar alguma coisa. E esperemos que o consigamos fazer. Outra vez, boa tarde e parabéns a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa e é a Sra. Deputada.
Boa tarde, Eva. Nós gostávamos aqui relativamente a esta discussão sobre a penalização dos deputados, portanto, Círculo de Castelo Branco e Círculo de Leiria, e gostávamos de fazer aqui um contraponto em relação à nossa terceira medida que fala exatamente disto. Nós consideramos que a prisão e, portanto, a penalização é algo que serve para reabilitar e não castigar. E, portanto, a nossa medida vai exatamente no sentido de agravar a pena, porque concordamos com aquilo que dizem e compreendemos o ponto, porque é importante que os políticos entendam que isto é um cargo de responsabilidade. E sendo um cargo de responsabilidade, tem que ser algo agravado, que os encontra quase que medo ou que agrave para que eles percebam que é algo que é efetivamente importante. No entanto, compreendemos perfeitamente o Círculo de Castelo Branco quando diz que todas as pessoas têm o direito a reabilitar e todas as pessoas têm o direito a mudar. E, aliás, o pressuposto da criação de prisões é esse mesmo, é a reabilitação e fazer com que as pessoas possam novamente estar aptas a estar na sociedade e estejam novamente aptas a poder mudar o seu comportamento e ser pessoas melhores. E, portanto, nesse sentido, a nossa proposta vem nisso mesmo, por um lado, compreender o ponto de Leiria e dizer agravar a pena para que sejam responsabilizados e estejam cientes daqui do que se passa e, por outro lado, compreender o ponto de Castelo Branco, no sentido que a prisão deve ser uma reabilitação mais do que um castigo e impedir que as pessoas consigam ser pessoas melhores. E era só isto que nós queríamos dizer. Muito obrigada a todos. Congratulamos esta sessão. Nós consideramos que tudo isto correu bem. Acho que conseguimos aqui aqui acumular uma série de opiniões bastante positivas, conseguimos estar a fazer um bom trabalho e, acima de tudo, estamos a fazer isto pela nossa pátria, é isso que importa. Portanto, muito obrigada a todos e boa tarde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém e toma a palavra a Sra. Deputada.
Sim. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta à Leiria, que propõe uma medida que utiliza bastante os referendos. Na minha opinião, o referendo deve ser utilizado quanto a decisões excepcionais, visto que a resposta se torna vinculativa. Por isso, não acreditamos que a medida seria correta com a utilização de referendos.
Desde já, boa tarde a todos os deputados, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. E nós queremos apelar a ideias inovadoras e desafiantes, porque foi isto que nos foi proposto, desafios ao poder local. E isto foi o que nos trouxe aqui, como por exemplo, talvez uma das nossas grandes medidas que aqui propomos, que é a administração do território e o desenvolvimento sustentável do nosso país. O ordenamento do território deve ser uma tradução das políticas económica, social, cultural e ecológica da sociedade. E este problema foi pouco explorado, visto que é considerável o mau ordenamento de norte a sul. E é aqui que o poder local precisa de se focar, porque cuidar do ambiente é cuidar das pessoas. E é isto que nós pretendemos, não é? E então queremos dar competências ao poder local para que se faça uma melhor administração do território e que se cuide do ambiente. E é o poder local que tem a maior capacidade para melhorar a vida e o bem-estar dos seus habitantes. E afinal, eu acho que é este o nosso objetivo, não é? Desde já, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Setúbal ainda tem... Tem 50 segundos.
Queres falar? Não.
Boa tarde, Afonso Caldeira. Ora bem, eu gostaria, a minha intervenção relaciona-se com a nossa medida das leis administrativas. Gostaria de trazer à discussão esta medida, no sentido em que consideramos que é realmente relevante implementar em Portugal as regiões administrativas, no sentido em que em Portugal já existe um poder regional, mas que, no entanto, quem o coordena são um conjunto de pessoas que são escolhidas e não são eleitas pela nossa população. E, neste sentido, é extremamente relevante, no sentido de dar coerência à administração periférica do Estado, regionalizar o nosso país e instituir estas regiões administrativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Temos... tem 20 segundos.
Ok. Queria só, em relação à resposta do Círculo de Castelo Branco, realçar que a vossa medida, a medida 3, de facto, deveria ser mais explícita quanto ao facto do voto preferencial se referir à escolha dos deputados e não, está muito vago, porque eu entendi que era, de facto, referente aos partidos que se apresentavam às eleições. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por último, o Círculo Eleitoral de Setúbal toma a palavra. O Sr. Deputado.
Setúbal?
Não, Leiria tem 30 segundos, mas vamos acabar a primeira ronda e depois... não, peço desculpa, Lisboa é que tem 30 segundos, Leiria tem 50 segundos. Portanto, vamos passar ao Círculo Eleitoral de Setúbal, que tem 2 minutos. Sr. Deputado.
Deputado César Andrade, vou responder à interpelação de Lisboa. Podem existir vários partidos na Assembleia Municipal e na variação, mas há um que forçosamente tem maioria porque venceu as eleições. Acreditamos que o responsável pela formação política deve ser o Ministério da Educação, um organismo imparcial e responsável pela educação dos estudantes. Os professores são profissionais do ensino e são eles que devem lecionar esta disciplina, no nosso entender. De outro modo, correr-se-ia o risco das câmaras municipais indicarem pessoas da cor partidária da maioria. Agora vou interpelar Castelo Branco quanto à medida, à última medida, quarta medida. A quarta medida vou apenas fazer uma referência bastante breve. Castelo Branco, de momento, elege ou tem 4 deputados efetivos na Assembleia da República. Lisboa tem 47 e todos os outros distritos presentes, os círculos eleitorais presentes nesta comissão, têm mais do que 5 deputados efetivos. Portanto, com esta vossa medida, vocês aumentariam o número de deputados na Assembleia da República, ao passo que todos os outros círculos eleitorais teriam esse número diminuído. Penso que essa medida é inteligente, por um lado, penso também que não é correta. No entanto, vou agora passar a palavra ao meu colega.
E falo...
Artur Ramos.
Acrescentando mais um ponto à questão da reorganização e diminuição do número de deputados, a quarta medida apresentada por Castelo Branco, falaram, por exemplo, do Distrito de Évora e do Distrito de Castelo Branco de terem menos direito a menos mandatos. O Distrito de Évora e Castelo Branco em conjunto têm cerca menos de 400 mil habitantes. Lisboa tem mais de 2 milhões. O número de mandatos é proporcional ao número de habitantes. A partir do momento em que quebram esta proporção, certos habitantes vão ter um voto que tem mais peso do que outros, porque estão em zonas menos populosas, mas que, apesar disso, têm mais mandatos. Em questão às considerações finais, queria congratular todos os projetos aqui em debate e os nas restantes comissões, e queria congratular em específico Leiria. Leiria apresentou-se aqui como um projeto muito forte, eu considero pelo menos um projeto muito forte, mas devido a contratempos com apenas dois deputados. Eu acho que o trabalho dos dois deputados de Leiria foi incrível, porque conseguiram defender um projeto estando em desigualdade numérica. Portanto, finalmente, queria congratular toda a organização do Parlamento dos Jovens por este projeto. Na nossa primeira medida do nosso projeto, falamos de educação para a cidadania. Isto é educação para a cidadania. E é preciso mais disto.
Obrigada, Sr. Deputado. Neste momento, apenas Lisboa e Leiria. Lisboa tem 30 segundos, Leiria tem 50 segundos. Os outros têm o tempo esgotado. Portanto, já não têm mais tempo para usar da palavra. E eu pergunto a Lisboa. Braga quer usar da palavra? Tem 5 minutos. É Braga? Tem 5 minutos. Guardou o tempo todo para o fim. É uma forma inteligente de gerir o tempo. O deputado é de Castelo Branco. Não tem tempo. Já não tem tempo. Interpelação à mesa. Use o microfone, por favor.
Como eu creio que estamos a cumprir os tempos previstos, estou correto? Não?
Estamos atrasados exatamente 40 minutos.
Eu ia sugerir... Até porque o Círculo de Braga está agora a usar, pensava que não ia usar, portanto, mas tem cerca de 4 minutos, suponho que não vão usar os 5 nesta intervenção, caso que os círculos que lhe peçam eventualmente tenham mais intervenções a fazer, se lhes poderia ser concedido 1 minuto, até porque o Círculo de Leiria fez representar por 2 deputados na grande parte da sessão e chegou agora nomeadamente o porta-voz, e eu acho que seria benéfico para o debate, mas... Fica a critério da mesa, como sugestão.
Eu, como professora de matemática, peço desculpa, mas tenho sempre esta máxima. Ponto 1, naturalmente que as pessoas que chegaram atrasadas têm razões ponderosas para que isso tenha acontecido. Acho que, por princípio, não devemos esperar por quem se atrasou, porque estamos a prejudicar aqueles que cumpriram e chegaram a horas. Tinham as pessoas 8 minutos para gerir, fizeram-no da forma como entenderam, ou seja, se aqueles agora estar a dar mais 1 minuto a cada um deles era colocar as pessoas em situação distinta daquilo que inicialmente tinham previsto e tinham organizado. Pronto, vamos terminar também dado o atraso que temos. Ia passar a palavra a Braga, faça favor, Sr. Deputado.
Então, muito boa tarde, sou o deputado Bruno Pereira, de Braga. Vou começar por saudar todos aqui presentes e prometo não gastar os 5 minutos e não amassar toda a gente, mas tenho de fazer um comentário ao Círculo Eleitoral de Lisboa acerca da questão do agravamento dos mandatos para acusados de corrupção em cargos públicos. Eu concordo que, para além de castigar, é muito mais importante reabilitar e reinserir as pessoas, mas eles foram incoerentes em dizer que devia-se agravar a pena e ao dizerem que a prisão não é um castigo, mas ao agravar a pena estão a castigar ainda mais e não a reabilitar. E é isto que quero também saudar toda a gente que no seu projeto de recomendação entra em convergência connosco, com as nossas medidas, e também os que não entram, por estarem aqui, que deve ter sido um trabalho árduo para toda a gente, como foi para nós, e desejar o resto de uma boa sessão a todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem neste momento Lisboa 30 segundos, Leiria 50 segundos, querem usar ou... Portanto, Lisboa 30 segundos.
bola outra vez. Gostaria de dizer ao Círculo de Braga que trata-se de aumentar a responsabilidade e não de castigar. É, no fundo, fazer sentir aos políticos a responsabilidade do seu cargo. Depois gostaria de só deixar patente, na discussão das regiões administrativas, que para se instituir, em concreto, as regiões administrativas, passo a citar o artigo 256, a instituição em concreto das regiões administrativas, com a aprovação de lei de instituição de cada uma delas, depende da lei prevista no artigo anterior e do voto favorável expresso pela maioria dos cidadãos eleitores que se tenham pronunciado em consulta direta de alcance nacional e relativa a cada área regional. Ou eliminam este artigo, o que nós discordamos, ou passamos a... Ou então sugerem, portanto, que se realize um novo referendo, como aliás o Partido Comunista Português propôs para 2015.
Leiria, quer usar algum tempo? Se a favor. E ao Sr. Deputado?
João Barros, do Círculo Eleitoral de Leiria. Antes de mais, permitam-me cumprimentar todos os senhores deputados e peço imensa desculpa pelo nosso atraso. Infelizmente, tivemos só dois deputados a defender o nosso projeto e, com isso, ficámos um bocado desvalorizados nesta matéria. Antes de mais, e antes de começar o debate, na nossa parte, ficámos um bocado atrasados, permitam-me cumprimentar a ilustre mesa e todos os que estão aqui presentes e obrigado aos senhores professores que fizeram tanto por nós para estarmos aqui hoje. Em relação a todos os círculos e a todos os projetos, permitam-me agradecer por proporem e por debaterem e fazerem-se ativos na atividade política e permitam-me congratular-se especialmente o Círculo Eleitoral de Setúbal, que mal cheguei, evidenciou e congratulou o nosso projeto por ser tão bom e por apenas termos dois deputados que realmente o defenderam como deveria ser. Em resposta ao círculo que mencionou que os mecanismos são excepcionais referentes à matéria, é verdade que eles são excepcionais e devem continuar a ser excepcionais. Nós só devemos fazer...
Senhor Deputado, o tempo.
Só mais um bocado, senhora Presidente, por favor. Nós chegámos tão tarde. Eu termino já, senhora Presidente. Eles são excepcionais na sua matéria, isto é, não vamos estar a fazer mecanismos só porque não concordamos ou concordamos com algo, mas sim de algo importante para a nossa sociedade, para a nossa Câmara, para a nossa autarquia. É assim que devem ser feitos os referendos e todos os mecanismos de intervenção. Agora, não vamos estar a usufruir do orçamento da Câmara para fazer os referendos, porque não é normal, tem custos e tem valores, mas devemos fazê-lo porque entendemos assim que a Câmara deverá necessitar para a sua sociedade enquanto população. Acabo referindo que mais vale uma população consciente do que adjacente à ilusão de algumas pessoas que não apelam à vida em sociedade, referindo aos problemas que hoje a Europa atravessa e todos aqueles que estão contra a democracia, a pluralidade e a tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Parabéns a todos pela vossa prestação e pela boa prática democrática em assumir as diferenças e realçar aquilo que vos une. Vamos então agora passar à votação na generalidade. Isso significa que vamos aprovar um projeto de recomendação que depois servirá de base ao trabalho na especialidade. Ou seja, genericamente, vocês vão votar a recomendação que entenderem que é aquela que reúne melhores, que é o melhor texto para ser trabalhado. Na especialidade, depois podem retirar uma ou outra proposta e fazer alterações ao texto. Portanto, estão todos preparados para votar? Vamos, então.
Eu vou lembrar as regras.
Sim. Então.
Vou apenas recordar que são apenas apurados os votos a favor. uma vez que não se trata de recusar os restantes projetos. Portanto, pretende-se apenas escolher um deles para servir de base ao debate e pode vir a ser alterado quando se realizar o debate logo a seguir na especialidade. Portanto, os jovens deputados aqui presentes devem votar em mais do que um projeto e, em caso de empate, repete-se a votação dos projetos mais votados.
Vamos então por ordem alfabética. Projeto de recomendação de Castelo Branco. Quem vota a favor? Braço no ar, por favor, para contarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16. E aí, Inês, contou quantos? 16. Portanto, não se vota nem abstenção nem contra.
Não.
Vamos passar ao segundo. Leiria, quem vota a favor do projeto de recomendação de Leiria? Obrigada. Lisboa. Projeto de recomendação de Lisboa. Quem vota a favor? Projeto de recomendação de Santarém, quem vota a favor? Finalmente, Setúbal, quem vota a favor do projeto de recomendação de Setúbal? Vou anunciar os resultados. Castelo Branco teve 16 votos, Leiria 24, Lisboa 24, Santarém 19 e Setúbal 13. Portanto, estamos empatados, Lisboa e Leiria. Manda ao regulamento que... Que se repita a votação apenas destes dois projetos. Portanto, quem vota a favor do... vamos votar primeiro o de Leiria e depois o de Lisboa. Certo? Portanto, quem vota a favor do projeto de recomendação de Leiria? E agora, quem vota a favor do projeto de recomendação de Lisboa?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu conto 15.
15.
15. Vou anunciar os resultados. O projeto de recomendação de Leiria teve 19 votos. O projeto de recomendação de Lisboa teve 15 votos. Vamos passar agora a trabalhar o projeto de recomendação de Leiria e penso que cada círculo eleitoral terá consigo as folhas para apresentar as propostas de eliminação ou de alteração. Portanto, ou de aditamento, ou seja, eventualmente uma das medidas que queiram acrescentar. Eu vou dar, vamos dar aqui 10 minutos, 15 minutos para os círculos se organizarem e apresentarem as propostas. Eu vou dar a palavra a dois deputados que pediram, à senhora deputada do Círculo Eleitoral de Santarém.
Eu peço desculpa, mas eu não recebi nenhumas folhas.
Vamos distribuir agora. Foi pressa minha.
Ok.
Vou aproveitar, peço a vossa atenção, vou relembrar as regras. Não se esqueçam então que nesta fase podem introduzir alterações de eliminação, que significa corte de determinada medida do texto base, alteração da redação, modificar uma expressão ou combinar com a atual redação duas medidas, aditamento, acrescentar mais uma medida que conste de um dos outros projetos em debate na Comissão, desde que seja sobre matéria diferente da que consta no texto base. E a medida a aditar pode resultar também da fusão de medidas presentes noutros projetos em debate. E cada círculo pode apresentar no máximo duas propostas de alteração no formulário que têm convosco, sendo que apenas uma dessas duas propostas pode ser de eliminação. As propostas podem ser apresentadas em conjunto por deputados de diferentes círculos, desde que não excedam o tal limite das duas propostas. Vamos então fazer a interrupção por 10 minutos para poderem apresentar por escrito as propostas que terão que ser entregues aqui na mesa, se faz favor.
Diga, Sr. Deputado.
Quantas alterações é que se podem fazer ao projeto de recomendação base? Duas? Ou seja...
Pode ser uma eliminação e um aditamento, pode ser uma alteração e um aditamento, okay. Portanto...
Muito obrigado.